Nós estamos no chamado Setembro Amarelo. Ele foi criado exatamente para chamar atenção para um grande problema em nossa sociedade, que é a questão do suicídio. E passar a ideia para as pessoas de que o suicídio pode ser evitado. Ele não é uma fatalidade. E nós vamos, aqui no Brasil Rural, trazer um recorte onde esse problema ele pode ser ainda mais grave, mais acentuado. A questão do suicídio entre povos indígenas. E está ao telefone com a gente a professora Lúcia Rangel, antropóloga, professora da PUC São Paulo e assessora do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Professora, o índice de suicídio entre indígenas ainda é, no Brasil, maior do que no restante da nossa sociedade?
Pois é, né? Esse dado, né, ele é muito assustador, né? Porque não era, né? Não que não houvesse suicídio. No Mato Grosso do Sul, o povo Guarani e Kaiowá, desde a década de 1970, vem apresentando um comportamento muito acentuado em relação a esse ato, né, que é chamado de a violência auto-infligida, né? E isso aumenta, diminui, aumenta, diminui. É um cenário já de praticamente... São mais de 40 anos, né? E é um cenário, assim, que nos preocupa, porque ele afeta, sobretudo, a população jovem, masculina e jovem. Em outras partes do Brasil, há um comportamento suicida, digamos, mas para alguns povos isso talvez seja decorrente de alguma tragédia histórica que tenha acontecido num passado recente, mas também significa um ato religioso, enfim. A gente tem presenciado assim, algumas coisas também preocupantes, por exemplo... Lá no alto do Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira é uma cidade com população 98% indígena. E ali também tem não é frequente, assim, ou melhor, não é que é frequente, não é regular, né?
Sim.
Tem ano que não acontece, tem ano que acontece. Também lá no Alto Solimões, né, a população ticuna, né? Também que é uma população muito grande, numerosa, também convivendo com talvez fatores assim, fatores de modernidade, digamos assim, que talvez seja um pouco forte para os indígenas, tal, também. Nós vamos ter uma outra situação que também nós temos registrado, que é ali entre o Mato Grosso e Tocantins, na Ilha do Bananal, né, com a população Carajá, né, jovens que decidem.
Professora, isso não está relacionado a fatores culturais, religiosos, então?
Olha, então, está. Por um lado, está. Né? Porque, por exemplo, no caso lá dos Guarani e Kaiowá, né? A concepção de morte, de vida depois da morte e tal, faz as pessoas terem uma visão muito positiva, né, desse caminho pós-morte, que vai para um lugar que é muito bom, que, onde não há conflito e não há pressão, né? Ao passo que, na vida cotidiana, aí há muita pressão lá, né? Pressão familiar, famílias com problemas, porque o uso da bebida alcoólica é grande e aí leva a pressões, né?
Sim, sim.
Psíquicas e sociais dentro da família. As medidas, né, que o Estado toma é de limpar a área... Né, de população indígena, fazer limpeza étnica, né? Não tem, aqui no Brasil a gente não fala essas coisas, porque parece que é um horror, e é um horror.
É um horror. A gente pode deduzir, então, que a partir de meados do século para cá, essa ocupação desse território, isso tudo levou a essa situação de conflito que a gente está vendo, né?
Então, sobretudo os jovens, né, eles não aguentam muito essas pressões, né? A pressão psíquica, afetiva, social e tal, e é uma saída, né?
Sim.
É uma saída que eles encontram. Então, é uma coisa muito complicada e que nos preocupa muito, né? Porque o índice ali é mais alto do que o índice brasileiro, está acima de tudo que a Organização Mundial da Saúde prescreve, assim, como um padrão razoável.
Aceitável, talvez.
É, e tal. Então, por exemplo, assim, olha, se você compara, né, essa situação lá dos Guarani com o Japão, por exemplo, né? O Harakiri é uma prática ritual, tradicional e tal, que leva as pessoas a cometerem o Harakiri, né, que é enfiar a adaga, né, aquela espada fina, faca, sei lá, na barriga, né, e destruir o ventre. Esse suicídio, assim, ele acontecia tradicionalmente quando havia uma vergonha muito grande. Né? O indivíduo transgrediu e a transgressão dele leva a uma vergonha muito grande. Né? Aí, uma situação assim, ela não é parecida, porque eu acho que a pressão aqui, mas assim, você localiza, dá para estabelecer a relação entre uma situação de alta pressão, né, social. Sim.
Aqui a diferença é que é uma pressão praticada sobre uma parcela da população,
isso,
né?
Exatamente.
Que, inclusive, uma parcela em declínio, se a gente for analisar sob a ótica do progresso. Progresso como sendo expansão de áreas de produção. E
sim,
a gente lembra que...
Então, mas não é declínio.
Não, declínio da população em quantidade.
Cresce. Ela cresce. É um negócio muito interessante. Se você analisa, por exemplo, assim, o índice de fertilidade comparado ao índice de mortalidade infantil, o índice de mortalidade infantil na população indígena é muito alto, mas o de fertilidade também é.
Isso.
E ele ultrapassa o índice de mortalidade. Então, você tem uma população em crescimento e que vive num sistema comunitário. Eles não vivem família isolada, tal, né? Entendeu? Eles vivem em sistema comunitário. Então, eles precisam de espaço para que cada comunidade possa se reproduzir.
E a visão de território para eles é bem diferente daquilo que a gente tem aqui, né?
Sim, porque não está baseado na propriedade privada. Né? E é um sistema comunitário de ocupação do espaço e também de distribuição desse espaço em função daquilo que eles consideram o seu direito, né? Os seus valores, os seus direitos, as suas leis, né? Que não são também escritas, mas são já há muito tempo estudadas pelos antropólogos. Então, a gente fica falando que tem que demarcar a terra, que tem que deixar espaço para os índios e tal, e fica todo mundo bravo com a gente. Que o CIMI inventa essa coisa, que o CIMI não sei o quê. Não é, cara, é verdade isso. Não somos os únicos a dizer isso.
Mas professora, me explica uma coisa. Aliás, tem duas coisas que eu gostaria que a senhora falasse. Primeiro, a gente vai em busca do território indígena para demarcá-lo.
Certo.
O território indígena de que época? Porque se a gente considerar 1500, todo o Brasil era território indígena. Aliás, todas as Américas. Porque não, o europeu ainda não tinha chegado. Qual é o marco para a gente estabelecer?
Quando o europeu chega aqui... Então, como você não tem um sistema de propriedade privada, você tem um sistema de ocupação da terra, do território, de acordo com as necessidades das comunidades. Então, plantar, caçar, pescar, coletar no frutos do mato, lenha, produtos, matérias-primas, frutas, enfim. E a ocupação da terra, ela era uma ocupação, digamos assim, uma linguagem que talvez a gente entenda hoje, é rodiziada.
Entendi.
Entendeu? Ficava num lugar, quando esgotava os recursos, muda a aldeia de lugar.
Pois
é. Isso é evidente, né, que uma hora uma comunidade esbarrava em outra.
E tinha conflitos, né?
Isso, aí tinha alguns conflitos, uhum, e tal. Mas não era uma coisa assim. Quando você tem a propriedade privada instalada e que daí começa a botar cerca, e daí o fazendeiro fala, não, essa fazenda aqui é inteira minha, eu não deixo ninguém morar aqui. E aí é que está o conflito.
Não, eu entendo. Entendeu? Mas o que eu quero dizer, assim, na visão da senhora, até quando nós vamos ter terras por serem demarcadas ainda?
Nós vamos ter sempre.
Sempre.
Nós vamos ter sempre, tá? E também é um equívoco achar que os indígenas querem toda a terra. Não querem toda a terra. Não é isso que eles estão falando e não é isso que eles estão reivindicando. Eles querem um lugar para a sua comunidade que tenha mato e água. Água limpa e mato, né? E isso, né, e espaço, evidentemente, para fazer roça, né, para ter lá os seus equipamentos, né, que hoje em dia equipamentos como posto de saúde, escola e tal, já são necessidade, né, em tudo quanto é lugar. As pessoas interpretam assim, se chega a modernidade, ela acaba com a tradição.
Isso
não é verdade. É só a gente olhar para a história da humanidade e a gente vê que não é, porque cada povo continua, né, a produzir as suas peculiaridades culturais. Né? Aqui, por exemplo, pega um país como o Brasil, que é tão diversificado. A diversidade no Brasil não dá nem para você medir. Tá?
É verdade.
Porque ela é de todos os tipos, digamos. É racial, é étnica, é cultural, é histórica, é geográfica, é linguística, é tudo. E eu não estou falando que é brasileiro de um lado e índio do outro. Não, estou falando que no nosso território brasileiro, a nossa diversidade do nosso povo é enorme. Em língua, em tudo, né? As culturas, elas são dinâmicas. As culturas são plásticas. Né? Não no sentido da plastificação, mas da plasticidade estética. Né? As culturas são escolhas, as culturas são opções que são feitas, evidentemente, dentro de limites ou imperativos históricos, é óbvio. Né?
Uhum.
Então dizer que está acabando, que os índios estão morrendo, que eles estão acabando, isso daí tudo é bobagem. Isso aí, no fundo, é um desejo de dominar de tal maneira a população indígena aqui no Brasil, de modo a matá-la.
Mas se a gente pega a população do início do século passado e agora, ou seja, 100 anos aí dessa ocupação territorial mais intensa do Brasil, houve redução?
Não, então...
Não? Você acredita que não? Não houve?
A população estava reduzindo. A hora que o Brasil resolveu contar direito todo mundo, ela aumentou, entendeu?
Entendi.
Porque essa redução não era verdadeira.
E na visão da senhora, fala-se dos extermínios dos povos, etc. Claro que a gente tem,
claro, tem
conflitos sangrentos, sim, na história. Mas, de modo geral, elas foram extintas ou elas foram se miscigenando?
Então, veja, eu acho que nós temos, assim... vários processos também mal estudados na história do Brasil, né? Então, tem extinção? Tem, claro, teve no período da mineração, né, do ouro,
sim,
né, eles ficam declarando guerras justas, né, Guerra é para matar, ponto final.
É.
Né? Temos uma miscigenação? Temos. Agora, nós temos um fenômeno muito interessante e que é muito próprio da população indígena, não só brasileira, só no Brasil, que é uma capacidade de ocultar-se.
Uhum.
Né? Então, você tem uma invisibilidade que é construída pela sociedade, que diz assim, ah, esse aqui não é índio mais, porque ele usa óculos escuro e uhum. anda de celular. Então, você torna o outro invisível, você mapa ele simbolicamente. E o outro é a própria, são as próprias comunidades que vão frente à escravidão, frente à expropriação de terra, frente a assassinatos mirabolantes, etc., que vão assim se escondendo. Então, por exemplo, no Nordeste, né, tinha muito poucos indígenas no Nordeste.
Uhum.
Não tinha falado. É índio? Não, 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 né? O fenômeno religioso, os rituais, a música, a dança, tudo isso no Nordeste, se você parar para ver, não tem só a África.
Uhum.
O que tem de carga indígena é enorme. É enorme.
Entendi.
Mas não, não é. E a população também quieta. Depois da ditadura, quando a gente tem uma Constituição nova, de 1988 para cá, que reconhece os direitos indígenas, você tem uma mudança muito grande no cenário.
Sim.
E as comunidades começam a dizer, ei,
estamos,
eu
estou aqui.
Uhum. Agora eu posso me mostrar porque eu não vou ser escravizado, perseguido, assassinado e etc.
Ô professora, voltando à questão do suicídio, se a gente for falar em soluções, a solução estaria, então, em resolver os problemas que são bem maiores.
As comunidades, claro.
Que é a luta pela terra,
isso,
ter o seu espaço geográfico.
Por exemplo, no Mato Grosso do Sul,
de
fato, o Ministério Público havia determinado um negócio que chama TAC.
Termo de ajustamento de conduta.
Termo de ajustamento de conduta, né?
Uhum.
Para cuidar das comunidades Guarani e Kaiowá. O pressuposto desse TAC era encontrar os lugares para cada uma das comunidades. Tirar essas pessoas dessa convivência tensa, pressionada, maléfica dessas áreas demarcadas. Né? E isso implica em dizer para o fazendeiro, ó, agora você chega um pouco para lá. Entendeu?
Entendi.
Isso não é... Veja, os fazendeiros, eles fizeram tanto isso na vida deles, eles foram pegando a cerca deles e botando para lá, né, para cá.
Uhum.
Agora põe para lá, recua.
Mas agora, quando a gente fala em fazendeiro, a gente, vale lembrar que por um período histórico, eu até sempre chamei atenção aqui no programa, da sigla INCRA. O INCRA é um órgão governamental e na sua sigla está lá colonização, que representava no passado, não sei se ainda hoje tem sentido, a ocupação do território brasileiro, né? O sul,
exatamente.
Sudeste indo em cima do norte, principalmente, né?
Uhum.
É, até tem aquelas músicas sertanejas antigas que falavam do sertão de Goiás, que significava que é algo longe, afastado, né? E aí a gente teve essa ocupação do território goiano, Mato Grosso, né, que depois se dividiu em Mato Grosso do Sul, do Pará, etc.
Uhum.
O governo incentivou essa ocupação, que muitas vezes significava banir, chega para lá o índio, porque
exatamente.
O fazendeiro precisa estar lá, né?
Uhum.
Então, o Brasil, por um momento, seguiu uma estratégia errada de colonização, na visão da senhora?
Claro, né?
Sim.
Claro. Uma estratégia que não levou em conta...
E criou muitos problemas para hoje.
As populações. É uma visão complicada do que seja desenvolvimento, do que seja produtividade. É equivocado. Porque não tem gente. Só tem um modelo. Esse que é o problema. Porque quando tem gente, gente tem vontade, desejo, necessidade, né? Modo de vida e tal. O modelo brasileiro é o modelo colonial até hoje, da monocultura, da grande plantação. E diz só esse que vale.
Mas que também foi seguido por outros países. A gente vai olhar e falar, ah, olha na história que a gente vai ver que, pelo menos até onde eu sei, sempre foi assim, né?
Sim, porque isso é do sistema capitalista. Isso daí cria um sentimento de potência nos proprietários e tal, que como se de fato eles pudessem mandar no mundo.
Uhum.
E que a vontade deles fosse soberana. Meu, nós vivemos em sociedade. Quando eles receberam, os indígenas, receberam o progresso, digamos assim, a propriedade privada e tal, eles receberam de braços abertos. Eles, o que eles não imaginavam é que a cerca fosse colocada de tal maneira que eles tivessem que sair da terra deles. Então, eu acho que a gente, nós brasileiros, eu acho que nós devemos isso à população indígena, tá? Não é pegar toda a terra de volta e dar para os índios, não é nada disso, tá? É dar, demarcar a terra suficiente para a vida em comunidade. Esse tipo de vida, tá, não é do passado, é do futuro, cara.
Uhum.
Se a gente não começar a explorar e prestar atenção nessas experiências coletivas, nós estamos fritos.
Eu só sei que a senhora, logo no início, falou que os índios, eles só querem basicamente duas coisas, água e floresta. O problema é que cada vez menos nós temos água e cada vez menos floresta, né?
Então,
é uma situação que...
É?
Bom, professora Lúcia Rangel, com quem estou conversando aqui, é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é antropóloga, é assessora do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, falando a respeito do indígena. O foco do nosso tema aqui, em virtude desse chamado Setembro Amarelo, é a questão do suicídio entre os povos indígenas. Então, professora, infelizmente... Não é algo também que a gente vislumbra uma solução imediata, né? Porque esse problema está associado a fatores culturais, como a senhora disse, mas, acima de tudo, essa pressão, esse conflito que hoje está, principalmente nos locais onde a população indígena está mais concentrada, é maior, é o conflito pela terra, é isso?
Certo, isso mesmo.
Falar de solução, assim, no curto prazo a gente não vê.
É uma coisa que exige muito da gente, não é... curto prazo e não é uma canetada que resolve o problema, né?
Sim. Então, tá bem. Professora, muito obrigado pela atenção da senhora aqui com a Rádio Nacional. Um
De
bom
nada.
Trabalho para a senhora. Obrigado.
De nada. Obrigada eu.